Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, neste sábado 4 de janeiro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios 8 da Voz da América em Washington, em ondas curtas, também em frequência modelada através de rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberulande, também a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. As notícias que marcam este sábado agora com a Paula Alves Silva.
O presidente do Partido Africano de Independência de Cabo Verde, Rui Semedo, informou este sábado que não vai concorrer a um novo mandato. Semedo avançou que é necessária uma nova liderança para enfrentar os desafios futuros. O líder do PAISV apelou à união do partido e a uma liderança que coloque os interesses do país em primeiro lugar. O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho Nacional do Partido. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, reeleito recentemente para o município da capital, anunciou a sua candidatura à posição mais elevada do PAISV. Pode ouvir uma entrevista do candidato em voaportugues.com. Também o vice-presidente do partido, Nuías Silva, demonstrou abertura para a nomeação. Dinis Tivana, assessor do candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane, afirmou que a tomada de posse dos deputados do partido Podemos, apoiante de corrida de Mondlane à presidência, seria uma traição. Num vídeo colocado na rede social Facebook, Tivana defendeu a rejeição dos resultados promulgados pelo Conselho Constitucional. O Podemos reagiu este sábado com surpresa às declarações e negou qualquer afastamento entre o partido e Venâncio Mondlane. Segundo os resultados promulgados pelo Conselho Constitucional, o Podemos é agora o maior partido da oposição em Moçambique e deverá tomar posse no próximo dia 15. Os socorristas em Gaza afirmaram no sábado que os ataques israelitas em todo o território palestiniano mataram pelo menos 26 pessoas. No final da sexta-feira, o Hamas tinha dito que as negociações indiretas com Israel seriam retomadas no Qatar nessa mesma noite para um acordo de tréguas e libertação de reféns, sem que haja qualquer atualização até ao momento. Os peritos das Nações Unidas em matéria de direitos humanos afirmaram que o cerco no norte de Gaza parece fazer parte de um esforço, e cito, para deslocar permanentemente a população local como precursor da anexação de Gaza. O sistema de saúde da região está à beira do colapso, tendo os hospitais tornados campos de batalha, alertou a ONU. Uma série de sismos abalou a Etiópia este sábado. Os tremores centraram-se nas regiões rurais de Afar, Oromia e Amhara, após meses de intensa atividade sísmica. O epicentro do terremoto localizou-se a 142 quilómetros a leste da capital, Addis Abeba. As autoridades começaram a evacuar os residentes após os abalos, não havendo vítimas a registrar até ao momento. 5 voluntários civis do exército do Burkina Faso foram mortos num ataque ocorrido esta semana no oeste do país por grupos terroristas armados, disse um membro do exército, utilizando o termo do exército para designar os jihadistas. Iniciaram-se hoje as cerimónias fúnebres para o antigo presidente Jim Carter, na Geórgia, onde faleceu no passado domingo com 100 anos. As cerimónias começam na pequena cidade de Plains, na Geórgia, nos Estados Unidos, e seguirá para Atlanta, fazendo pausa no Capitólio da Geórgia, onde foi governador. Em seguida, ficará em repouso no Carter Presidential Center, onde o público prestará a homenagem, antes de as cerimónias seguirem para Washington, D.C., na terça-feira. Estão previstos 6 dias de cerimónias. Ainda nos Estados Unidos, a administração americana Joe Biden anunciou hoje uma venda de armas a Israel no valor estimado de 8 mil milhões de dólares, pouco antes do regresso de Donald Trump à Casa Branca. A venda tem ainda de ser aprovada pelo Congresso, inclui munições de defesa aérea, segundo uma fonte próxima do assunto. Para fechar este noticiário, notícia de que o chanceler alemão Olaf Scholz diz que se mantém calmo face aos comentários pessoais críticos de Elon Musk, mas considera preocupante o facto de Musk se esforçar por se envolver nas eleições gerais alemãs, apoiando o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. Scholz disse que as críticas do empresário rico do mídia, que não apreciam a política social-democrata, não são surpresas. Sou a Paula Alves Silva, com as notícias a partir de Washington DC. Mantenha-se nesta emissão.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado 4 de janeiro pelo mundo. Continue na companhia da Voz da América. Em Moçambique, apesar dos protestos se terem diminuído, os prejuízos para a economia são enormes. A empresária brasileira Samantha Lemos viu a sua fábrica Indústria Tecnomil, que produzia farinha de milho na Machava, na capital Maputo, ser incendiada por manifestantes. Em entrevista à Voz da América, ela, no entanto, diz que Moçambique é o país do futuro. Ela falou com a Amancio Miguel.
A Tecnomil, ela tem por volta de 8 anos. Ela demorou mais ou menos 2 anos até a sua implementação e a execução.
E neste momento a fábrica praticamente que já não existe. O que é que a Samantha recorda-se daquele dia?
Fábrica não existe e infelizmente não há mínima possibilidade de reconstrução, não é? A não ser que utilize só considere apenas um espaço. Infelizmente, ela foi completamente incendiada e não foi incendiada de uma maneira como as outras, não é? Eles entraram, voltaram, saíram e voltaram 3 vezes, não é? A polícia abandonou o posto, coincidentemente, alguns minutos antes de eles invadirem. Então, dá a entender que a polícia sabia do que ia acontecer, não é? Eles subiram todos os andares da fábrica e queimaram exatamente os equipamentos chaves para a produção. Ou seja, eles tinham a intenção de tornar completamente inviável a atividade da Bomilho, não é? Que era a marca da Tecnomil.
Nós vimos ali algumas imagens da fábrica ainda em condições. Temos também imagens da fábrica já destruída. Conhecendo Moçambique, havia, além disto, uma motivação das manifestações? E, se calhar, como é que interpreta as manifestações e esta destruição total da sua unidade?
Considerando a experiência que eu tenho de 15 anos em Moçambique, não é? Não só como empresária, mas como jurista e socioeconomista, eu considero as manifestações válidas, né? As causas, as justificativas válidas. Só que, infelizmente, o que está acontecendo é que malfeitores, criminosos se infiltram nessas manifestações e muita gente também acaba utilizando as manifestações como forma de justificar certas acertas de contas, ou até vejo, por exemplo, pessoas que têm inimigos e acabam se vingando dos inimigos utilizando a manifestação. Tudo hoje em dia é manifestação. Tudo que acontece de ruim é manifestação, mas não acredito que seja exatamente assim. Eu acho que a população, o povo, ele tem direito de se manifestar. Só que, infelizmente, os criminosos, que não foram criados agora, os criminosos já existiam. Então, apenas utilizam a manifestação como um meio, na verdade, né?
E o que é que vai a seguir? A Samantha está temporariamente fora de Moçambique. O espaço continua lá, há perdas incalculáveis. O que é que vai seguir?
Não tem possibilidade de reparação. Teria que se reconstruir mesmo do zero. O que, no momento, não há disponibilidade financeira. E, sendo sincera, mesmo se houvesse, nós não voltaríamos a reconstruir devido à tamanha e imensurável insegurança pública que rege o país na atualidade. Não é possível. O meu vínculo com Moçambique continua. Eu tenho outros negócios lá também, continuo a trabalhar como consultora lá. Obviamente, já não com tanta frequência presencial, não é? Eu também tenho residência em outros países, mas vou a Moçambique sempre que preciso, né? É claro.
E diz uma coisa, Samantha, em termos de recursos humanos, a produção da farinha não vai, infelizmente, continuar. Tinha trabalhadores que dependiam do seu trabalho, o dia a dia, e também tinha outras ações humanitárias. Comecemos pelos trabalhadores, o futuro destes trabalhadores, as suas famílias.
Eles entrarão na soma, porque assim, antes das manifestações, nós já contávamos com um desemprego de 60%, não é? Isso por baixo, tá? Daquilo que era declarado pelo governo. E as previsões aí é que subam para 80%. Okay? Então, esses trabalhadores, infelizmente, entrarão aí nessa estatística, serão mais um número nessa estatística, infelizmente, e a sociedade perderá imensamente, porque a Bomilho, ela já tinha essa capacidade de produção de média de 120 toneladas por dia e já possuíamos um projeto de expansão para duplicar agora a produção para 2025, mas, infelizmente, tudo foi abaixo e eu tenho certeza que a sociedade perderá muito com isso.
E com esta crise também instalada com a destruição da fábrica, a Samantha diz que através da Tecnomil e também com outros seus negócios apoiava esta questão da SOS Humanidade, que fornecia refeições aos desfavorecidos.
Foi um movimento que eu criei. Inicialmente já tem alguns anos, só que era voltado mais para os moradores de rua, para os desempregados, não é? E apoiávamos não só com comida, mas também com capacitação e fazer com que eles tivessem uma oportunidade de serem integrados no mercado de trabalho, né? Seja formal ou informal. Mas agora, com as manifestações, eu vi a necessidade de se voltar mais para os orfanatos, principalmente aqueles que cuidam das crianças com múltiplas deficiências. Por que isso acontece? Agora, com manifestações, a gente sabe que muitas empresas paralisaram, doadores externos pararam de enviar financiamento e doações, uhum. Ok? E com diversas dificuldades, já a maioria delas usava fralda, por exemplo, com medicamentos, deixaram de receber isso. Na verdade, se a gente for falar a verdade, os orfanatos já não recebiam nada do governo há 11 meses. Essa é a informação dos próprios funcionários que me foi repassada. Então, eu fiquei muito preocupada com isso e criei esse movimento. Antes de eu viajar, antes de eu sair do país, eu consegui fazer a doação de uma tonelada para cada orfanato que eram assistidos pelo SOS Humanidade. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa comida vai acabar. E eu não sei, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com essas crianças. Existe no momento, já existia, na verdade, antes das manifestações, uma microcrise humanitária relacionada aos orfanatos.
Samantha, para terminar, uma mensagem para os moçambicanos. É 31 de dezembro, com toda esta situação, quase que as festas são adiadas.
Moçambique é o país do futuro. Todos nós sabemos disso. Mas é importante saber separar as coisas e não destruir aquilo que já existe, aquilo que já foi conquistado. Podem manifestar, podem lutar, sem dúvida alguma é o vosso direito. Mas destruir aquilo que já existe será um grande retrocesso para a sociedade.
Obrigado, Amancio Miguel. Em Cabo Verde, o presidente da Câmara Municipal da Praia, capital do país, Francisco Carvalho, anunciou a sua candidatura à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PICV, na oposição, com vista às eleições legislativas de 2026. 13 dias depois de tomar posse como presidente para um segundo mandato no maior município do país, Carvalho escreveu em sua página no Facebook que se sente na obrigação de fazer ainda mais pelo partido que acaba de ganhar as eleições autárquicas de 1 de dezembro. Na sua primeira entrevista após o anúncio, Francisco Carvalho falou com a Voz da América e na conversa que mantive com ele, ele começou por explicar as razões da candidatura.
A decisão de avançar agora tem a ver com este sentimento, por um lado, da necessidade que há ao nível do nosso país de nós começarmos a traçar um novo futuro para Cabo Verde. Há esse sentimento profundo da necessidade de um novo caminho, de um novo futuro para o nosso país. Por outro lado, tem a ver também com este sentimento profundo da necessidade de eu cumprir com a minha obrigação de contribuir enquanto cidadão e deste país para o seu processo de desenvolvimento. Há aqui estas duas razões, a urgência do momento e também o sentimento profundo de necessidade, de cumprimento, com um sentimento de dever e para com o meu país, com a minha nação.
O que o leva a crer que é o melhor candidato para a liderança do PSV neste momento? O que é que o motiva, além dessas motivações, do ponto de vista pessoal? O que é que pensa que poderá aportar? Por que é que os delegados ao Congresso do PSV, que deverá realizar-se neste ano, deviam eleger Francisco Carvalho?
Nós, este ano, em 2025, nós vamos celebrar 50 anos de independência de Cabo Verde. Se nós analisarmos o percurso que nós efetuamos até este momento, seguramente que todos nós somos de opinião que nós já tivemos avanços importantes em várias áreas, mas eu acho que também todos nós temos esse sentimento profundo de que temos atrasos ainda enormes em várias outras áreas. Temos, por exemplo, a questão da pobreza. É inaceitável o nível de pobreza que nós temos em Cabo Verde. Por outro lado, nós temos o problema do desemprego. É inaceitável o nível de desemprego que nós temos neste país. E todos nós somos levados a concordar também que o resultado que nós temos hoje é sim consequência do caminho que nós temos vindo a percorrer até agora. Eu considero que eu sou um melhor candidato, sim, porque eu tenho uma visão muito clara para, por exemplo, nós acelerarmos em relação a essas duas grandes problemáticas, pobreza e desemprego. Mas este é um exemplo que eu dou. É um exemplo que eu dou porque o que eu pretendo apresentar aos militantes e ao país é um programa de reforma profunda que vai abarcar todas as áreas essenciais do nosso país e promover Cabo Verde ao nível de desenvolvimento. E eu considero que há necessidade de termos à frente, num projeto evidentemente congregador de todas as vontades possíveis, de termos à frente alguém que tenha esta visão de urgência, mas também de transformação profunda do país, porque já é hora que nós avançamos em relação a essa mudança profunda para que o bem-estar atinja de facto, consiga estar ao alcance, de facto, de todos os cabo-verdianos.
E como é que irá lidar com as pessoas que, com certeza, caso ganhar com a oposição, que poderá usar também mensagens que usaram durante a campanha para as autárquicas de que Francisco Carvalho é um presidente um pouco populista, trabalhando mais com o que se chama as classes baixas e deixando outras classes fora do seu programa de trabalho?
Não, isto é, basta nós elencarmos as medidas que nós implementamos ao longo do mandato. O projeto Vai para Todos é um projeto de facto para todos, para todas as classes sociais. Nós tomamos diversas medidas para as diversas classes sociais, as classes, digamos, mais vulneráveis, mas também as classes mais possidentes. O que se tentou passar para o espaço público é a imagem contrária, ou seja, de que há um benefício de uma determinada classe em relação a outras. Não corresponde à verdade, isso é facilmente desmontável com a lista de medidas. Mas, por outro lado, há uma questão aqui essencial em termos conceptuais. É que, quanto mais nós cuidarmos das classes mais baixas, mais benefícios nós teremos para as classes mais possidentes. Ou seja, os grandes ganhadores, os maiores ganhadores com as medidas referentes às classes mais baixas, são as classes mais possidentes. Um exemplo muito concreto. Se nós tivermos os jovens que estão em situação de risco para entrarem nos caminhos da delinquência, se nós tivermos medidas para esses jovens, o que é que nós vamos ter? Mais segurança, mais tranquilidade, mais paz social. E quem é que ganha mais com isso são as classes mais possidentes. Falta as pessoas perceberem e esta ligação direta que há entre as medidas que são tomadas para as classes menos favorecidas e os benefícios diretos para as classes mais facilitantes.
Agora falemos de como ficarão os seus munícipes, que acabaram de dar um voto, uma vitória, uma enorme vitória nas autárquicas, toma posse e, se ganhar, terá de deixar a Câmara da Praia em 2026 para concorrer à presidência. Que mensagem ou que resposta dará aos seus munícipes? Com certeza irão lhe perguntar sobre isto.
E eu vou garantir aos munícipes a proteção da cidade da Praia. Portanto, eu acho que isto é importante. Como todos viram, o maior inimigo da Câmara da Praia, o maior inimigo dos munícipes da Praia, foi o governo central do MPD. Estando eu no nível do governo, eu vou garantir logo à partida que a Câmara da Praia não vai continuar a ser atacada pelo governo do MPD. Isto é importante. E mais, eu vou estar a garantir um governo que vai estar focalizado em proteger todas as câmaras do país. Eu vou estar a garantir um governo que não vai desistir de todas as outras câmaras do país, que não vai desistir da governação do país só para atacar a Câmara da Praia. É essa tranquilidade que eu vou levar para todos os munícipes da Praia e para todos os munícipes de todas as outras câmaras municipais do país. E mais. Uma das medidas mais importantes que eu aprendi que deve ser implementada é a criação de condições institucionais para que nunca mais nenhum governo tenha a possibilidade de fazer aquilo que o governo do MPD fez com a Câmara da Praia. Ou seja, criar condições legais, institucionais, para que as instituições da República nunca mais se organizem numa coligação para atacar uma determinada autarquia do país. Precisamos mudar a legislação, precisamos mudar o processo de nomeação dos titulares de diversas instituições da República para deixarem de ser, e eu diria, comandados pelo próprio Primeiro-Ministro. Esta é uma mudança profunda que nós temos de introduzir no nosso país.
Como antevê essa luta dentro do PSV? O partido tem capacidade de encaixe, de haver várias candidaturas, de poder fazer uma campanha interna, de se ter um líder eleito e depois o partido voltar a unir-se? Ou é um desafio grande para o partido neste momento, que se encontra na oposição?
Há aqui um debate que é urgente ser introduzido na sociedade cabo-verdiana. O debate de que a democracia é importante tanto para o país como também para o interior do partido. Isso é fundamental. É que nós acabamos agora de sair das eleições autárquicas e nós vimos a euforia com que os resultados foram celebrados. Foi uma alegria geral, porque organizaram as eleições autárquicas, os candidatos, os partidos e os independentes posicionaram-se de uma forma livre e democrática e ficámos todos satisfeitos. Agora, então, vamos suspender a democracia e deixar de ter eleições internas ao nível do partido? Esta que é a grande questão. Não. As eleições devem ser encaradas com normalidade, tanto para o país como dentro do partido. Se as eleições não dividem o país, não podem também dividir os partidos. É este o caminho pedagógico que todos nós somos convidados a fazer. Porque eu acredito que vai ser uma disputa serena, tranquila. Vai ser uma disputa, ainda por cima, entre camaradas. E vai ser de grande nível, sempre com foco na preservação da união, que é o mais importante de tudo, entre os militantes, com serenidade, uma disputa com os olhos postos na qualidade dos projetos e, sobretudo, na preservação de cada indivíduo, de cada candidato, para que possamos continuar a trabalhar juntos para a construção de um Cabo Verde para todos.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio.
O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no X, no Instagram, no YouTube, no Facebook, com a nossa referência VOA Português. E pode subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp e receber assim as nossas notícias 24 sobre 24 horas. Basta ir ao seu estado e procurar VOA Português e subscrever-se ao nosso canal.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Ouvintes e internautas, convidamos a que visitem a nossa página na internet, é voaportugues.com, e assistam de segunda a sexta notícias de África em vídeo. É o VOA 60 África, também as manchetes do mundo. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América neste sábado 4 de janeiro. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Jaime Faria, Paulo Alves Silva e Álvaro Ludgel Andrade. Com votos de um bom resto do sábado, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet voaportugues.com e em VOA Português nas redes sociais.
Carolina, maravilha de mulher. Para todas as Carolinas do meu Brasil, para o mundo. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo o que você quer fazer? Faço um pedido que eu irei realizar. Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Ô Carolina, eu vou amar você. Carolina, 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 preciso te encontrar. Carolina, preciso muito só. Carolina, preciso te dizer. Ô Carolina, só quero amar você. Carolina, preciso te encontrar. Ô Carolina, me sinto muito só. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Anda bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz.
bacana, maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual, de golpe.